עילוי נשמת אברהם במשה יעקב, עילוי נשמת מרדכי במשה יעקב, עילוי נשמת דב ונחמן, עילוי נשמת אברהם חיים יהודה בן אליעזר הלוי. פרשת השמונה, פרשת כי תבוא. הפרשה קומסה falando sobre a lei de Bicurim, as leis das primícias, como a pessoa quando tem uma plantação, a primeira fruta que nasce, a plantação da safra dele, ele tem que levar para o Beit HaMikdash, tem todo o processo que deve falar, e assim por diante. Depois a Torá fala também sobre Maaser, o Maaser que ele tem que tirar no terceiro e sexto ano do ciclo sabático, que é chamado Maaser Ani, Maaser que dá para os pobres, e como que se leva todos os mastros do Beit HaMikdash, que no terceiro e sexto ano tem que também tirar todos os mastros que a pessoa já separou, mas não obrigatoriamente distribuiu, ele tem que levar para a distribuição no final do terceiro e sexto ano. Depois você também não fala sobre duas coisas, na verdade. Na verdade, ele fala sobre as maldições que eles teriam que falar e as brachot que eles teriam que falar quando entrassem em Israel sobre o Monte Grizim e o Monte Eival. E depois, praticamente todo o resto da Parashá, para ser mais específico, 98 versículos, a Torá fala sobre as moestações. Em primeiro lugar, a Shem fala, na verdade, o Moshe está falando, diz que vocês seguirem de fato aquilo que Deus pediu, então vai ser muito bom. Vai estar abençoado quando você vem, abençoado quando você vai, abençoado seus filhos, abençoado seus animais, a sua plantação. Os inimigos vão cair perante vocês, e assim por diante. Vai ter chuva, mas, diz o Moshe, se vocês não seguirem as leis de Hashem, são exatamente o contrário. E ele começa a falar palavras bem, bem pesadas para o nosso povo. Na verdade, o forno divide todas essas admoestações em três partes. A primeira parte é sobre a época do segundo templo. O segundo templo teve os Macabim, deram muitas batalhas com os gregos, não foi fácil. Depois tem uma próxima fase da Parashá, que está falando sobre a própria destruição do templo com os romanos. E o final está falando sobre o exílio que nós estamos vivendo até os dias de hoje, como está escrito até na nossa Parashá, que Deus vai te espalhar por todos os cantos do mundo, e assim por diante, que você também vai enxergar os nossos dias na nossa Parashá. Na Torá aparecem duas vezes as manifestações. Uma vez aparece em Parashá de Hukotai, que é lido sempre antes de Shavuot, e a outra vez aparece na nossa Parashá, em Parashá de Kitavó, é sempre lido antes de Rosh Hashanah. Uma das diferenças gritantes entre o que está escrito lá e o que está escrito aqui é que lá é muito mais curto, é praticamente a metade, e aqui é o dobro. Por quê? Por que que na nossa Parashá essas administrações são mais extensas e lá são mais curtas? Também, se nós formos olhar, embora lá também tenha, mas é muito pouco, na nossa Parashá, isso o Márcio, no ano passado, ressaltou quando nós estudamos a Parashá, aparecem muitas e muitas vezes expressões emocionais. Quer dizer, pragas emocionais. Por exemplo, é escrito que vai ter Sigaon, loucura, Simhon levava o coração entupido, outros explicam que é confusão mental. As pessoas vão estar em desespero. E assim por diante, uma série de coisas que são emocionais. Enquanto que nas administrações que aparecem para a chave do consultório, aparecem muito pouco expressões emocionais. A maioria lá está falando de coisas materiais acontecendo, coisas físicas. Na nossa paraxá tem muito coisas emocionais, embora também tenha físicos, mas tem grande quantidade de coisas emocionais. Por que isso? E mais uma coisa. O pastor fala na nossa parasha, e a que está sendo de Sigaon, Deus vai te ferir com loucura. o Bivaroni com cegueira, o Timhon Levav. O que é Timhon Levav? Tem algumas explicações, né? Eles falam que é confusão mental, nós falamos, eles falam que é o coração entupido, a pessoa não obedecer, tem algumas coisas. A nossa paraxá está falando o que exatamente? Está falando, nesse pedaço, pelo menos, a Torá está falando de, vamos chamar assim, de castigos que nós vamos ter se nós não nos comportamos. Onde nós encontramos essa mesma expressão Timhon Levav? Em outro lugar. Então, chegando em Yom Kippur, nós falamos Al-Hetz Hatano Lefaneha, e o último Al-Hetz Hatano, se não me engano, Al-Hetz Hatano Lefaneha de Timhon Levav. Ou seja, nós falamos isso em Yom Kippur, porque é um pecado. Timhon Levav é um pecado ou é um castigo? Aqui na nossa paraxá ele aparece como aparentemente um castigo. E nós em Yom Kippur pedimos desculpa para Deus. Desculpa por um castigo, não tem por que pedir. Nós estamos pedindo desculpas por um ato. Então é um pecado ou é um castigo? Perguntei hoje para algumas pessoas, ninguém soube me dar uma resposta, mas eu acho que tem uma certa direção como responder essa pergunta. O que Timhon Levav aparece em dois lugares com contextos diferentes? A Mishnah em Pirkei Avot fala Shchar Mitzvah Mitzvah, Shchar Avera Avera. A recompensa de uma Mitzvah é uma Mitzvah. A recompensa de um pecado é um pecado. Explica aos nossos mestres que quando a Mishnah está falando isso, ela está querendo dizer a recompensa que você ganha por fazer uma mitzvah, não é que você vai ganhar mais uma mitzvah. Não é que você vai ganhar a chance de fazer mais uma mitzvah. Isso também é verdade, mas não é essa a intenção da mitzvah. A recompensa que você ganha de fazer uma mitzvah é a própria mitzvah que você fez. A recompensa que uma pessoa ganha por um pecado é o próprio pecado que ele fez. Ou seja, no momento que eu coloquei o tefilim, vamos supor, o fato de eu coloquei o tefilim é a minha recompensa. Por quê? No momento que eu coloquei o tefilim, eu fiz uma vontade de Hashem, eu me aproximei de Hashem. Tem recompensa melhor do que a pessoa está mais próxima de Hashem. A mesma coisa ao contrário. Se a pessoa fez algum pecado, esse pecado afasta ele de Hashem. Então a recompensa que ele tem, ou no caso seria castigo que ele tem por ter feito aquele pecado, é o próprio pecado, porque o pecado está afastando ele de Deus. Não tem coisa pior para o ser humano do que ficar distanciado de Hashem. E obviamente, automaticamente, se a pessoa faz uma mitzvah e essa mitzvah aproxima ele a Hashem, ele vai ter coisas boas. Ele está próximo de Hashem. Próximo dia de vai ter mais brachot. Provavelmente essa é uma boa explicação para esse Timhon Levav. Timhon Levav é o pecado, mas ao mesmo tempo é a pena da pessoa que fez esse pecado. Se a pessoa se confunde, O próprio fato dele se confundir é a pena dele. Quer dizer, uma pessoa que se engana, ele está fazendo mal para si próprio, ele está se prejudicando se ele se engana. Então, é o mesmo conceito. A pessoa se engana, ele está sendo prejudicado. Aqui também, se não levar, se ele se confunde, ele tem uma confusão mental, ele está trazendo a pena sobre ele próprio quando ele faz isso. Por isso, por um lado, a Torá fala que Timhon Levav é uma pena. Mas em Yom Kippur nós pedimos desculpas para Deus por isso. Porque nós é que causamos esse Timhon Levav. O Rav Salomon estava aqui algumas semanas atrás, ele falou uma ideia interessante. O primeiro Beit HaMikdash foi destruído por três pecados capitais. O segundo Beit HaMikdash foi destruído por Sinat Hinam, ódio gratuito. Diz o nosso sábio que o segundo templo é pior do que o primeiro. A destruição do segundo templo é pior do que o primeiro. Por quê? Primeiro, foi reconstruído 70 anos depois. O segundo, nós estamos aí há 1930 e poucos anos, ainda infelizmente sem o Beit HaMikdash. Será que o ódio gratuito é pior do que os três pecados capitais? Uma pessoa, por exemplo, tem que entregar a própria vida para não transgredir os três pecados capitais. Será que uma pessoa tem que entregar a vida para não odiar o outro? Não é o mesmo nível? Como que nossos sábios dizem que a destruição do segundo Beit HaMikdash é pior do que a do primeiro? O Beit HaMikdash é protegido pelo fato de ter a presença divina. A Shekhinah lá dentro. A Shekhinah protege a casa de Hashem. No momento que a Shekhinah sai, cada um pode fazer o que ele quiser. Pode vir romanos, babilônios, assim por diante, destruir. No primeiro Beit HaMikdash, o povo fez três pecados que são uma agressão muito, muito forte para Hashem. A pior coisa que tem no judaísmo, eles conseguiram então expulsar Deus de dentro do povo. Conseguiram fazer com que Deus saísse de dentro do Beit HaMikdash. Deus saiu, foi destruído o Beit HaMikdash. O segundo Beit HaMikdash, ninguém expulsou Deus. No momento que há ódio gratuito, onde Deus paira? Deus paira em alguma coisa. O que é essa coisa que Deus paira? A união do povo de Israel. Um povo. Tem um povo, ele está lá. No momento que as pessoas começaram a ter ódio gratuito, eles destruíram essa união, e quando destruíram essa união, causou com que Hashem não tem mais onde ficar. Eles destruíram a morada de Hashem aqui embaixo. Por isso que é pior, e por isso que é mais difícil, e por isso que leva mais tempo. Lá era só fazer uma chuva rápida, arrependendo os três pecados, que acabou, Deus voltou. Aqui nós destruímos o lar de Hashem embaixo. Tem que construir esse lar de novo. Isso leva muito tempo. Para Shabbat Bechukotai, onde a Torá traz as primeiras admoestações. As primeiras admoestações são paralelas à destruição do primeiro Beit HaMikdash, que tem trazido no nosso sábado, praticamente de todos os comentaristas. Lá, as administrações são mais curtas. Menos tempo, menos trabalho para trazer Deus de volta. Menos, entre aspas, puxão de orelha para o povo. É tudo mais fácil. O segundo Beit HaMikdash, anota para Parashat Kitavó. Parashat Kitavó é o momento que nós destruímos a harmonia do nosso povo. Destruindo essa harmonia, como nós podemos fazer Deus voltar? Temos que reconstruir tudo isso. Para reconstruir tudo isso, leva mais tempo. São mais admoestações. São mais puxões de orelha. É mais demorado. Idolatria, adultério e assassinato. Por isso, por esse raciocínio, nós podemos explicar por que na nossa paraxá aparecem tantos termos ligados à parte emocional. Por que aparecem tantas penas ligadas à parte emocional? Quando nós, na destruição do Beit HaMikdash, destruímos a harmonia no nosso povo, como nós destruímos essa harmonia? Enlouquecendo os outros, causando confusão mental entre os outros, desprezando os outros. Todas as coisas ligadas, finas, ódio gratuito, é o quê? É uma emoção. Por isso, na nossa paraxá, que são as formas de nos consertarmos, e a forma de Hashem lembrarmos do que nós fizemos nessa destruição do Beit HaMikdash, Hashem fala tanto do lado emocional. Conta nos livros que, na verdade, por trás de todas essas quilalot, por trás de todas essas maldições que aparecem nas nossas parxiot, tem, na verdade, brachá. Está escondida a brachá. Tudo depende de nós. Semana passada, um amigo, Paulinho, me mostrou algo muito interessante. Em um dos versículos nós podemos ver isso bem claro. Diz o versículo seguinte: Forjata ruach na'enecha. Está falando pesado. Se o seu boi vai ser abatido perante os seus olhos, velotochalimene, você não vai poder comer dele. Hamorcha gazumir fanecha, o seu burro vai ser roubado da sua frente, veloiasuvlach, e não vai voltar para você. Sonchane tunot leibecha, o seu rebanho vai ser entregue para os seus inimigos. Vena hamoshia, você não tem um salvador. Isso se nós lemos do início do passuco para o final do passuco. Agora vamos fazer o inverso. Vamos inverter as nossas ações. Vamos inverter o nosso Yetzer Hará. E vamos ler o passuco de trás para frente. Moshia lecha, vai ter um salvador para você. Ve'en le'oivecha nesunot, vocês não vão ser entregues para os inimigos. Sonha lecha yashu, o seu rebanho vai retornar a você. Velome faneca gazul hamorecha, e o burro não vai ser roubado da sua frente. Nimeno tochal, dele você vai comer, velome leinecha tabua sonha, e não vai ser abatido o seu boi perante você. Tudo depende da forma que nós nos comportamos. Se nós estamos nos comportando no sentido que a Torá está falando, tem flanot, tem maldições. Mas se nós invertemos o caminho, retornamos a Hashem, nós conseguimos trazer brachot. Então, com certeza, se nós tivermos espaço, um trabalho especial agora para Chodesh Elul, mês de Elul, invertemos as nossas ações. Em vez de causar loucura para os outros, tentar causar tranquilidade para os outros. Em vez de causar confusão para os outros, solucionar os problemas dos outros. E assim por diante, todas as expressões emocionais que a nossa parashá fala. Se nós fizermos exatamente o contrário, nós vamos ter as brachot. As brachot que vão ser justamente invertidas. Tudo inverso do que está escrito na nossa parashá. E como diz a Aftará, que a violência não será mais ouvida na sua terra, nem desolação e nem destruição dentro de suas fronteiras. E como fala no finalzinho da Aftará da nossa semana, que é na verdade o trecho que fala para uma pessoa que levanta de Shiva, que o teu sol não mais se porá, nem tua lua desaparecerá, pois o Senhor será a tua eterna luz, e seus dias de luto cessarão, que de fato assim seja brevemente, possamos ter o Beit HaMikdash construído.